Senhores Ministros, o PCP, que na sua longa história de 105 anos de existência, passam hoje, já agora, incorpora um valioso património de luta também pelos direitos culturais, não hostiliza o mecenato cultural. A proposta de alargar o limite dos gastos ou perdas de exercício para efeitos de aplicação de benefícios fiscais decorrentes da lei do mecenato, que passará por 1% do volume de negócios, não terá a nossa oposição. Com esta alteração legal, abre-se a possibilidade de as entidades beneficiárias obterem mais apoios. Em si mesmo, pode ser positivo. Mas é necessário fazer 3 reparos. Em primeiro lugar, quanto ao facto de estarmos perante mais uma autorização legislativa, recurso de que o Governo abusa, furtando ao Parlamento a discussão adequada. Em segundo lugar, o mecenato não pode substituir uma política pública de apoio direto às artes, à defesa do património cultural e às atividades culturais em geral. E quanto a este aspecto, o nosso país vegeta na indigência. Nada substitui a importância de um serviço público de apoio à cultura, mas isso é algo que não existe entre nós. As indústrias culturais que exploram atividades culturais com fins comerciais legítimos têm o seu lugar e desempenham um papel que não deve ser negligenciado. Mas a cultura não pode ficar nas mãos da rendibilidade comercial, particularmente num país como o nosso, em que uma reduzida dimensão territorial, populacional e económica convive com uma relevância e uma responsabilidade cultural enorme. Em terceiro lugar, o mecenato comporta sempre o risco da captura das atividades culturais pelas preferências, pelos gostos e pelos objetivos visados pelos mecenas. A cultura assenta as suas bases na livre criação e a liberdade de criação não pode ser condicionada pelo Estado, mas também não deve ficar nas mãos dos financiadores privados que usem o seu poder económico para projetar a sua influência cultural. Aumentar o financiamento público da cultura para a defesa e valorização do património cultural do povo português, o apoio às artes e a valorização dos milhares de trabalhadores das artes e do espetáculo, garantindo a universalidade do acesso à fruição e à criação cultural, é um dever indeclinável do Estado que nenhuma política de mecenato pode substituir. É esse o objetivo central pelo qual o PCP continuará a bater-se, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. O Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS, por uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje discutimos um passo decisivo para o futuro da cultura em Portugal. O Estado não pode ser o alfa e o ômega do financiamento da cultura nacional. Por um lado, porque os recursos do Estado não são ilimitados. E, por outro lado, porque a mão da cultura estendida para o Estado seca o Estado, mata a cultura e muitas vezes degenera na ditadura do gosto. E isso não pode acontecer. Era só mais o que faltava que o Ministério da Cultura se transformasse no Ministério do Gosto. Mas isso já aconteceu no passado e aconteceu demasiadas vezes. Do cinema ao teatro, passando pela tauromaquia, estamos fartos de exemplos, de maus exemplos, em que infelizmente complexos urbano-depressivos, complexos político-ideológicos de determinada esquerda impuseram-se à cultura procurando impor gostos a todos os outros. A nossa visão é a oposta. O CDS defende o mecenato cultural como fundamental para o futuro da cultura portuguesa e para o futuro e para a liberdade da criação artística. E por isso defendemos que uma cultura dinâmica e viva é uma cultura que não é dependente do despacho nem mendicante do Estado. Esta proposta vai no sentido certo, segue os melhores exemplos internacionais e por isso sim é uma proposta que o CDS apoia, que o CDS acompanha e que o CDS espera muito em termos de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, por uma intervenção do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio,
cumprimento por rever criticamente o tempo em que o CDS tentava proibir a exibição de filmes na Cinemateca. O meu abraço solidário por essa crítica à ditadura do gosto, que em todo o lado se exibam que os programadores culturais queiram nenhuma ingerência ideológica, também já agora na RTP2, senhor deputado. Senhora Ministra, estamos de acordo, o setor da cultura precisa de previsibilidade, precisa de financiamento robusto, a proposta de lei que traz tem aspectos positivos, outros merecem-nos reserva, infelizmente, uma vez mais, através de uma autorização legislativa. Mas não posso deixar de lhe fazer uma pergunta, porque as políticas públicas precisam de ultrapassar os ciclos governativos. É por isso, com muita apreensão, que nós vimos, tal como centenas de agentes culturais do Alentejo, a não recondução da doutora Ana Paula Amendoeira e a sua substituição por um vereador do PSD, Henrique Sim. Como sabe, a doutora Ana Paula Amendoeira tem um grande contributo dado na cultura, sobretudo no Alentejo, papel essencial para que a capital europeia estivesse em Évora. Senhora Ministra, porquê é que afastou o nome com tanto currículo para nomear um vereador do PSD?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, hoje é um dia feliz para a cultura e para a democracia, porque, como o Sr. Deputado Gonçalo Capitão disse há pouco, é o cumprimento de uma promessa eleitoral do Governo. Sr. Deputado Pedro Pinto, já vou ao chega, calma, tenha calma. Hoje este tema traz aqui um amplo consenso, uma ampla convergência, e isso é importante para aquilo que é a dimensão cultural do nosso país. Há aqui propostas bem intencionadas que são aqui hoje discutidas, mas há também aqui algumas propostas que merecem o nosso reparo, como é a proposta do Chega, mas é fácil prometer quando não se espera cumprir. A proposta do Chega é caricata, porque o partido que sistematicamente defende nesta casa as instituições sociais e bem, as instituições de apoio à deficiência e bem, as ações humanitárias, bombeiros voluntários e bem, é o mesmo partido que hoje apresenta uma proposta de mecenato cultural mais vantajosa do que um mecenato social. E se todos nós concordamos que devemos investir e apoiar a cultura e que devemos ter uma lei de mecenato cultural ampla, robusta e que apoie efetivamente a cultura, acho que ninguém neste país entende que o mecenato cultural passa à frente daquilo que é o mecenato social. E, portanto, Chega, mais uma vez, tropeça no seu próprio populismo, na sua sede de populismo. E isto acontece, sabem porquê, senhoras e senhores deputados? Porque o Chega não é um partido de convicções, o Chega é um partido de citações. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado João Antunes dos Santos. Senhores deputados.
Há um pedido de esclarecimento. Há um pedido de esclarecimento. Pedro Pinto.
Para um pedido de esclarecimento. Senhores deputados, para um pedido de esclarecimento, a palavra ao senhor deputado Pedro Pinto, do Chega. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado, eu, mais uma vez, senhor deputado dedicou o seu tempo para tentar atingir o Chega. Claro. Reparem bem o que é o PSD. Em vez de atingir o Bloco de Esquerda, quando falou mal de um vereador do PSD da Câmara de Évora, o que é que o senhor pediu fazer? Em vez de atacar a esquerda, atacou o Chega. É perfeitamente normal. Vocês venderam-se à esquerda. Exatamente. Nós não. Nós somos a verdadeira e única direita em Portugal.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Pinto. Tem, então, para responder, tem a palavra o senhor deputado João Antunes Santos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. A pergunta que não foi pergunta do senhor deputado Pedro Pinto confirma aquilo que eu disse há pouco. Resultou a parte da citação, porque o senhor deputado citou-se com a minha intervenção. Mas o que eu queria aqui reiterar é que a cultura não é de esquerda, não é de esquerda nem de direita. Não é de esquerda nem de direita.
Senhores deputados, bom, senhores deputados, faz favor de terminar, Sr. Deputado, a sua resposta.
Sr. Presidente, para que fique claro, estava a falar em citação política, nada mais. Mas, Para concluir, o Sr. Deputado Pedro Pinto acusou o PSD de atacar o Chega. A intervenção do Sr. Deputado Rui Afonso, há pouco ali de cima, foi uma intervenção de ataque ao Governo, quando o que este tema merece, o que o mecenato cultural merece, o que a cultura merece em Portugal, é que exista um amplo consenso. E, portanto, se o Sr. Deputado Pedro Pinto acha que o PSD atacou o que o Chega fez há pouco ali em cima foi atacar o Governo só porque sim, quando o que nós queremos efetivamente é ter uma política cultural em Portugal forte e robusta. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, passemos à frente. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Inês Sousa Real. Senhora deputada, faz favor. Eu pedi aos senhores deputados que criassem as condições para a senhora deputada Inês Sousa Real poder falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendemos que os ânimos tenham ficado aqui um pouco exaltados, porque afinal esta lei, apesar de vir aqui com alguns pés de lã, tem aqui algumas coisas escondidas e o PAN não pode deixar de apontar isso mesmo, e é por isso que não acompanhamos esta autorização legislativa. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio fez o favor de levantar o véu naquilo que diz respeito precisamente a uma das dimensões, que é a tortura animal, é as touradas, que no entender do PAN são tudo menos cultura. Aliás, nós compreendemos que o CDS não tenha ainda percebido que há gostos que se discutem, e é de um extremo mau gosto torturar um animal, Sr. Deputado. E eu vou usar aqui uma expressão sua. O Sr. Deputado disse que a mão estendida ao Estado seca o Estado. Eu recordo que as touradas em Portugal, todos os anos, sacam do Estado mais de 18 milhões de euros, sacam dos dinheiros públicos, e não vemos a indignação, nem, usando a expressão aqui do Sr. Deputado PSD, a excitação do Chega, a opor-se quando, até uso uma expressão vossa, quando andam a mamar dinheiros públicos do Estado para as touradas. Não vemos a indignação do Chega nem da vossa bancada. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o PAN vai em coerência.
Senhores deputados, deixem a senhora deputada acabar. Deixem a senhora deputada acabar a sua intervenção. Já. Okay. Muito obrigado, senhora deputada. Não há mais ninguém inscrito. Passamos ao encerramento. Tem a palavra a senhora ministra para encerrar este debate. Faz favor, senhora ministra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço, obviamente, todos os comentários, os contributos para a revisão do regime do mecenato, e fico de alguma forma descansada quando a crítica do debate é porque é uma autorização legislativa e não propriamente a proposta do Governo. Isso significa que, e eu já tive a oportunidade, em resposta ao PS, sinalizar a abertura do Governo para, em sete especialidades, conseguirmos ter o melhor regime do mecenato que aquilo que está atualmente em vigor. Significa isto que estão criadas todas as condições para que, com muita brevidade, nós possamos ter o melhor regime do mecenato para o setor da cultura e, dessa forma, para o país. Há, contudo, uma preocupação que tenho, que não queria deixar de partilhar, que tem a ver com a circunstância de haver algumas propostas que procuram autonomizar o regime do mecenato cultural do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E eu chamo a atenção para este ponto porque é particularmente relevante. Além de criar desigualdades absolutamente inaceitáveis com outros tipos de mecenato, um desses exemplos é o mecenato social, criando, por exemplo, uma situação de subalternização do mecenato social em relação ao mecenato cultural, cria um conjunto de entropias no sistema, uma vez cria novos conceitos de donativos e de contrapartidas que, objetivamente, aquilo que vão fazer é obstar a uma aplicação mais célere e mais eficaz do regime do mecenato. E, portanto, chama a atenção para isto, porque é perfeitamente possível termos uma melhor lei, um melhor regime do mecenato, sem colocar em causa a harmonia do próprio sistema fiscal. E, portanto, a proposta que o Governo apresenta cria e melhora os incentivos fiscais para que mais empresas possam contribuir para a cultura em Portugal. Em segundo lugar, confere mais estabilidade para as entidades da cultura em Portugal. Em terceiro lugar, cria e inova com o título de iniciativa cultural e alarga aquelas que são as atividades passíveis de receberem mecenato cultural, simplifica procedimentos e garante a transparência. senhores deputados, creio que estão criadas as condições para que brevemente possamos ter o melhor regime do mecenato.